A política antiambientalista do governo brasileiro chegou ao Itamaraty. O Ministério das Relações Exteriores desmobilizou frente diplomática que tinha a política ambiental de preservação como pauta, o que influenciava decisões em agendas e fóruns internacionais. Com isso, abre-se um espaço para que outros países ocupem esse espaço de protagonismo internacional em relação às pautas ambientais, como explica Pedro Feliu Ribeiro, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP. Nesse quadro, segundo ele, o Brasil perde não só investimentos, mas também a possibilidade de coordenar essa agenda.
É como se estivesse abrindo um vácuo que aí qualquer outro país com uma política externa bem estruturada, uma chancelaria capaz, como foi o caso da Colômbia, um presidente interessado nesse tipo de inserção. Não é só uma questão de vai 360 milhões para a Colômbia, como foi recentemente, e não vem para o Brasil, né? Não é só isso. A questão é que o Brasil perde essa capacidade de coordenar, por exemplo, esses recursos, né? Então, de estabelecer as prioridades, de estabelecer os projetos. Claro que a liderança brasileira deve contemplar também os outros países da região amazônica. Então, assim, não é que só vai um recurso para um país, mas aí passa a Colômbia a ser essa coordenadora e, portanto, vai poder destinar esses recursos de maneira mais autônoma, sem interferência brasileira, e a gente perde a capacidade de poder decidir, né? De poder escolher, de poder propor o que é o melhor ser feito com recurso, entre outros, né? E o Brasil tem todas essas condições. Tem uma chancelaria, até então, já especializada nisso, já investindo nisso, tem um histórico de liderança que lhe dá autoridade no âmbito internacional, e aí você vai paralisando isso tudo.
Esse histórico de liderança, no entanto, é relativamente recente, como explica o professor, traçando um panorama dos últimos anos.
Até a Rio 92, que aí é o primeiro grande momento que o Brasil passa a ter um protagonismo internacional maior no meio ambiente. A gente pode apontar isso como uma mudança de postura, mas veja, uma mudança de postura defendendo uma cláusula fundamental da liderança brasileira. Em suma, o Brasil começa a organizar, a ser uma liderança ambiental com uma pauta que distingue países desenvolvidos em desenvolvimento. Fundamentalmente, eram os países desenvolvidos que deveriam arcar com os custos da redução de CO2, e não os países em desenvolvimento. Depois disso, eu diria que um ponto central de mudança na política externa brasileira é entre 2007 e 2009, quando o Brasil, tal qual hoje, não com essa intensidade, talvez, mas o Brasil é muito criticado pelas queimadas da Amazônia. E o governo Lula, como resposta, cria o Avoid Deforestation, cria um programa, faz uma cooperação mais próxima com os Estados Unidos, avança no monitoramento espacial da Amazônia. E isso gera, digamos assim, uma resposta, uma contrapartida à comunidade internacional, e o Brasil mantém aquela posição que ele vinha construindo desde a Rio 92. Então, a gente tem agora esse momento atual que voltam as críticas ao desmatamento da Amazônia, só que aí tem uma diferença central em relação a 2007, 2006, 2008. Agora o governo brasileiro não tem o ímpeto de dar uma resposta à comunidade internacional, entre aspas, de prestar contas à comunidade internacional.
Ainda de acordo com Ribeiro, o Brasil apresenta uma posição vacilante no que diz respeito às políticas ambientalistas. Isso porque, quando há um debate político entre desenvolvimento e meio ambiente, a tendência é que o desenvolvimentismo seja favorecido.
Quando o embate, quando a decisão era um ou outro, o desenvolvimento sempre prevaleceu. Eu não acho que isso é uma exclusividade do governo Bolsonaro, mesmo porque os mesmos grupos de interesse que estavam nos anos 90 estão hoje, e eles têm influência nas decisões, não só no âmbito federal, mas também principalmente no âmbito estadual, que também tem muita, muita regulamentação ambiental que passa pela autonomia dos entes federados. Agora, é claro que a tendência e a expectativa é superar essa dicotomia e realmente atingir o que se chama de desenvolvimento sustentável. Então, nem abdicar do desenvolvimento e nem da preservação ambiental, mas a gente sabe que em vários pontos isso ainda é mais utópico do que concreto, né?
A grande mudança atual do governo em relação à pauta ambiental trata-se das relações exteriores. O Brasil é o país mais biodiverso do planeta e, por isso, tem grande capacidade internacional nessa área, como explica Ribeiro. Isso quer dizer que, quando o tema de discussões com outros países é o meio ambiente, o Brasil tem grande influência na agenda a ser seguida.
E essa ideia, traduzida nessas ações de redução dos departamentos, de redução de pessoal, de diplomatas de carreira imbuídos dessa missão, que devotam seu trabalho, seu ofício a essa temática, isso é uma mudança de estratégia de inserção internacional. Mas o objetivo maior, digamos assim, que é o desenvolvimento econômico, eu acho que ele sempre venceu a disputa do meio ambiente quando essa disputa ficou dicotômica, por exemplo, no caso de Belo Monte. Se a gente fosse traçar o nível de mudança do governo Bolsonaro hoje na política externa ambiental, eu diria que é um nível de mudança de estratégia. O grande ponto que o Brasil tem capacidades materiais no sistema internacional é no meio ambiente, porque é o país mais biodiverso. Ou seja, qualquer ação de combate às mudanças climáticas, de preservação florestal, de biodiversidade, de pesquisa, vai precisar incluir o Brasil na conversa. Quer dizer, o Brasil perder esse papel que ele vinha tendo desde a Rio 92, principalmente, de ser uma liderança, de organizar convenções. Veja, o Bolsonaro desistiu de hospedar a COP25, né? Então, quer dizer, já mostra que eu não quero me envolver com as instituições internacionais, eu não quero aderir a essa agenda liberal. Então, volta para aquela agenda nacionalista, né? E certamente isso vai ter uma consequência monetária. Em primeiro lugar, já teve, né? Alemanha e Noruega já cessaram o Fundo Amazônia, que era um fundo importante. Isso pode ter consequências de boicote do ponto de vista de mercado, como a gente já tem visto, e também de perda de influência política. As consequências nas relações exteriores é de perda de relevância. Se você quiser fazer qualquer convenção de clima, claro que vai ter que considerar o Brasil. Mas a consequência em termos de política externa é que você perde uma projeção muito importante. Você perde uma estratégia de inserção internacional que realmente pode fazer o Brasil e fazia o Brasil definir a agenda.
Conversei com Pedro Feliu Ribeiro, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, sobre as consequências da adoção de uma política externa antiambientalista pelo governo brasileiro. Bruno Militão para a Rádio USP.